Nós temos aprendido nos últimos meses, basicamente quase 3 meses, que nós temos aprendido, né, ouvido Deus nos falar acerca dos últimos dias. Muito provavelmente, pelo que nós temos aprendido, nós estamos vivendo o último período da igreja aqui na Terra. E nós podemos avaliar pelo esfriamento espiritual, né, pelo crescimento da indiferença, né, em níveis bem alarmantes. No entanto, ao invés de nós ficarmos preocupados, assustados quando nós vemos o esfriamento e a indiferença crescendo, nós precisamos ter em nosso coração que isso nada mais é do que o cumprimento da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus já vem nos alertando de que nos últimos dias, nos últimos tempos, quando se aproxima a volta de Jesus, esse tipo de coisa iria acontecer. As pessoas se tornariam cada vez mais indiferentes, a fé se esfriaria e a maldade se multiplicaria. Sendo assim, nós podemos perguntar sobre qual é o papel ou a responsabilidade da igreja verdadeira nesse processo? O que a igreja deveria ter feito ou deveria estar fazendo para se preparar para o dia em que o Senhor Jesus voltar e levar a sua igreja? Nós podemos até nos perguntar: será que a igreja de verdade será retirada da terra? Ou Jesus vai deixá-la para condenada para as coisas dos últimos dias? Pelo que nós temos visto e aprendido, a igreja, quanto instituição, quando nós fizemos ali o estudo da igreja do lado avesso da vida com o pastor Walter, nós vemos que a igreja de Laodiceia, ela tem muito mais indícios de condenação, muito mais indícios de reprovação, um indicativo muito maior de que ela será deixada aqui nessa terra do que será arrebatada. Por isso que eu quero conversar com vocês essa noite com o tema: se a igreja é como a arca, então sejamos como Noé. E o texto base é Hebreus capítulo 11, versículo 7, que diz o seguinte: foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não poderiam ser vistas. Se nós substituirmos Noé pela palavra igreja, nós poderíamos ler assim: foi pela fé que a igreja ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não poderiam ser vistas. Assim como Deus anunciou a Noé algo que iria acontecer, Deus tem anunciado à igreja algo que vai acontecer. Noé obedeceu e construiu uma arca em que ele e sua família foram salvos. E aí, será que nessa sentença aí nós podemos substituir pela igreja? Né? A igreja obedeceu a Deus e construiu uma barca e ela e sua família, ou seja, os cristãos, foram salvos ou serão salvos? Assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Será que Deus falará a mesma coisa? Né? Assim a igreja condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que veio por meio da fé? Se nós lembrarmos aquela série de estudos, a igreja do lado avesso da vida, baseado na igreja de Laodiceia, não é bem isso que nós estamos vendo. Na verdade, essa segunda e terceira sentença talvez não se aplique à igreja. Por isso, o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês diz o seguinte: Jesus voltará assim como o dilúvio chegou. Mateus capítulo 24, versículos 37 e 38 diz o seguinte: a vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu no tempo de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na barca. Não sabemos quando Jesus voltará. Noé também não sabia quando o dilúvio iria começar. A única coisa que Noé sabia é que ele precisava construir um grande barco para que ele pudesse salvar ele, a sua família e os animais. A igreja, os cristãos não sabem quando Jesus voltará. Mas os cristãos sabem que tem uma missão, e essa missão é edificar a igreja do Senhor como Noé edificou a barca. No entanto, quando nós olhamos para esses dois versículos, nós temos ali uma dica que o Senhor Jesus deixou para que nós pudéssemos observar o mundo à nossa volta e começar a compreender os sinais, começar a compreender os indicativos de que o fim se aproxima. Quando ele fala ali, ó, o povo comia, bebia e se casava. Quando Jesus diz que as pessoas no tempo de Noé comiam e bebiam e se casavam, parece uma descrição de algo cotidiano. No entanto, não é algo cotidiano que ele está tentando nos ensinar. Ele estava tentando nos mostrar um comportamento de indiferença. Ele está dizendo o seguinte: as pessoas do tempo de Noé cuidavam das coisas de suas vidas, cuidavam das coisas pessoais e se tornaram indiferente a Deus e aos seus propósitos. Então, esse é o indicativo de que o fim se aproxima. Um indicativo de que o fim se aproxima é de que as pessoas dedicarão sua vida para cuidar dos seus interesses pessoais, daquilo que é bom segundo os seus conceitos, e se tornam indiferentes para Deus e para os seus propósitos, a sua vontade. No entanto, se nós olharmos no capítulo 6 de Gênesis, nós vamos ter mais detalhes acerca do comportamento, do estilo de vida das pessoas na época de Noé. Onde, a partir do versículo 5, ele diz o seguinte: quando o Senhor Jesus viu que as pessoas eram muito más e que sempre estavam pensando em fazer coisas erradas, ficou muito triste por haver feito os seres humanos. Então, a indiferença produziu o quê? A maldade e a violência. A consequência da indiferença é o pecado, a maldade, a violência. Então, as pessoas se dedicaram em cuidar dos seus próprios interesses, logo cada um tinha sua verdade, cada um tinha seu interesse, cada um tinha seu objetivo, e ignorava, portanto, os outros, e com isso aparece então a violência, a maldade e o pecado em geral. De um nível tão intenso, que o versículo diz que Deus ficou triste por haver feito os seres humanos. O Senhor ficou triste, tão triste, com o coração tão pesado, que disse: vou fazer desaparecer essa gente que criei. E também todos os animais, os seres que se arrastam pelo chão e as aves, pois estou muito triste porque os criei. Para Deus, todas as outras pessoas, no versículo 11, para Deus, todas as outras pessoas eram más. E havia violência por toda parte. Deus olhou para o mundo e viu que estava cheio de pecado, pois todas as pessoas só faziam coisas más. Então, esse era o cenário, né? Esse era o cenário que havia no período de Noé. As pessoas se tornaram más, as pessoas se tornaram violentas, pecadoras e violentas, num nível que era praticamente impossível reverter. E Deus optou por extinguir em massa a população e salvar um grupo pequeno de pessoas. Quando se aproximar a volta de Jesus, é exatamente esse o cenário que o mundo vai estar enfrentando. Como a Bíblia disse, a volta de Jesus vai ser como no tempo de Noé. Se vai ser como no tempo de Noé, este é o relato da sociedade. E se esse é o relato da sociedade, nós não precisamos fazer um esforço para entender que a sociedade atual do mundo é isso. Ela é pecadora, ela é maldosa e ela é violenta. Por causa da indiferença. Então a indiferença trouxe, permitiu que o pecado, a maldade e a violência se expandisse no mundo. Na terça passada, inclusive, o Walter pregou especificamente sobre a indiferença, onde ele nos ensinou que, por causa da indiferença, a fé se esfriaria e a maldade se multiplicaria. A indiferença, portanto, está produzindo no mundo um cenário semelhante a do período de Noé. E se a indiferença está produzindo no mundo um cenário semelhante ao período de Noé, então nós entendemos que o tempo da volta de Jesus se aproxima. Não sabemos quanto tempo falta, não cabe a nós sabermos. Mas, se nós entendemos isso, nós precisamos entender que precisamos agir como Noé agiu. Para não ficarmos para trás. Para não sermos contados entre essas pessoas aí. Porque o fato de eu estar numa igreja não significa que Deus não me considere pecador. O fato de eu estar numa igreja não significa que Deus não me considere violento ou maldoso. Estar numa igreja não é sinônimo de aprovação. Então, nós precisamos entender como Noé se portou de uma forma que Deus olhou para ele e falou assim: com esse eu conto. Deus precisa olhar para nós e falar como fez com Noé: com esses eu conto. Portanto, sejamos como Noé, para não ficarmos do lado de fora. Então, Deus edificou por intermédio da vida de Noé uma arca, um grande barco. E Deus colocou então Noé e sua família ali dentro. Deus, por meio dos cristãos, está edificando a sua igreja. Que não é algo físico, é algo espiritual, e ele quer colocar os cristãos dentro da igreja. Porque assim como no tempo de Noé, quando fechou a arca e veio o dilúvio, aquelas pessoas que estavam dentro da arca foram libertas do mundo. Quando chegar o tempo, a igreja se fechará e aqueles que ali estiverem serão libertos do mundo, porque Jesus virá buscar. No versículo 6 e 10 de Gênesis 6, diz o seguinte: mas o Senhor Deus, Noé, vivia em comunhão com Deus. No capítulo 6 de Gênesis, Deus vem fazendo um relato da condição da humanidade. E nós lemos há pouco, onde ele diz que a humanidade era pecadora, onde a humanidade era indiferente, onde a humanidade era violenta. E aí no meio desse relato ele faz uma pausa para falar de uma pessoa, para falar de Noé. E nessa pausa ele inicia dizendo que ele aprovava Noé. E aí na sequência ele descreve o motivo pelo qual ele aprovava Noé. Qual é? Porque Noé era uma pessoa direita, sempre obedecia a Deus e vivia em comunhão com Ele. Esse era o motivo pelo qual Deus aprovava Noé. Isso que fez com que Deus olhasse de uma forma especial para Noé e falasse: bom, eu vou destruir todo mundo, mas ele eu deixo. Portanto, se nós nos dedicarmos a sermos pessoas direitas, obedientes a Deus e vivermos em comunhão com Ele, nós teremos oportunidade de sermos aceitos por Deus e não sermos contados entre aqueles que serão descartados. Vamos ler comigo lá. Deus está olhando para o mundo e fazendo a mesma descrição que fez no tempo de Noé. Então Deus está olhando para a humanidade, dizendo que a humanidade é pecadora, dizendo que a humanidade é maldosa, dizendo que a humanidade é violenta. Assim como ele também quer olhar para, e aí ele fez uma descrição da humanidade, e aí ele parou e fez uma descrição de Noé. Como alguém que vivia em comunhão, como alguém que era direito, como alguém que era obediente a Deus. Então, assim como aconteceu em Noé, com Noé, ele também quer olhar para a sua igreja e fazer a mesma descrição. Deus quer olhar para a igreja e dizer que é uma igreja que vive em comunhão com Ele. Deus quer olhar para a igreja e dizer que é uma igreja que faz o que é direito e que o obedece. Portanto, Deus quer olhar para a igreja e dizer: esta é uma igreja aprovada. Portanto, nós precisamos nos esforçar para sermos pessoas direitas aos olhos de Deus. Sermos obedientes a Ele em tudo e termos uma vida de comunhão com Ele, pois só assim seremos aprovados e poupados por Deus, assim como Noé e sua família foram. E quando eu falo igreja, eu não estou falando da instituição religiosa. Eu estou falando do indivíduo. Cada um de nós aqui presentes e cada um de nós que nos assiste pela internet precisa se esforçar para ter uma vida de comunhão com Deus. Precisa se esforçar para ter uma vida de obediência a Deus. Precisa se esforçar para agir de forma direita. Porque nós precisamos ser aprovados por Deus individualmente. E o coletivo daqueles que são aprovados por Deus é a igreja. Então nós teremos pessoas que fazem parte da comunidade Hebron, que é igreja, e temos pessoas que fazem parte da comunidade Hebron, que não é. Temos pessoas na igreja A, que é igreja, na instituição A, que é igreja, e temos pessoas na instituição A, que não é. Porque é algo individual. Mas o coletivo dos aprovados é que formam a igreja com I maiúsculo, a igreja do Senhor. Mateus 24, versículos 42 e 44, diz o seguinte: fiquem vigiando, pois vocês não sabem o dia, em que dia vai chegar o seu Senhor. Pois isso vocês também, por isso vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Quando nós lemos esses dois versos, né, nós entendemos uma coisa, que eu não posso decidir quando me tornar direito. Eu não posso decidir quando me tornar aprovado por Deus. Eu não posso decidir quando eu vou viver em comunhão com Ele. Por quê? Porque este é uma oportunidade que Deus já nos deu. E eu preciso decidir o seguinte: eu vou usar agora ou eu vou perder a janela de oportunidade. Então, aquela ideia, quando eu for mais velho, eu passo a servir a Deus. Quando eu resolver as coisas na minha vida, eu passo a servir a Deus. Não existe. Né? Não sei se vocês já conversaram com pessoas que vocês estão tentando evangelizar. A pessoa vira para você e fala assim: olha, eu preciso acertar umas coisinhas na minha vida e depois eu vou para a igreja. A pessoa que fala dessa maneira, ela está tentando escolher um momento para se voltar para Deus. E quando nós lemos esses dois versículos, nós entendemos que não é possível escolher esse momento, porque nós não sabemos quando ele vai voltar. E aí, se eu quiser escolher o momento, talvez eu não terei tempo. Não podemos escolher quando e como vamos nos tornar pessoas direitas e obedientes e tementes, e termos uma vida de comunhão com Deus, pois não sabemos quando Jesus voltará, e não podemos ter, e podemos não ter tempo. Portanto, o tempo é agora. Se nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus, é porque a oportunidade já nos foi dada pelo Espírito Santo. E se a oportunidade já nos foi dada no Espírito Santo, eu preciso abraçá-la agora. Porque se eu não abraçar agora, a fim de que me tornar esse tipo de pessoa que nós estamos falando, a semelhança de Noé, talvez não teremos mais tempo, porque não sabemos quando será o fim. Não só Jesus poderá voltar a qualquer momento, como também a qualquer momento pode acontecer algum incidente e ele me levar. Então, o tempo é agora, o momento é agora. No versículo que acabamos de ler, Jesus usa por duas vezes a expressão "fiquem vigiando". Quando ele usa essa expressão "fiquem vigiando", ele está querendo dizer o seguinte: que não basta apenas se posicionar de forma correta, mas é necessário se manter nessa condição até o fim. Então, não é algo, não é uma decisão, não é um posicionamento que eu faço hoje e aquilo vai ser o suficiente para a minha vida toda. dia após dia, momento após momento, situação após situação, eu preciso decidir permanecer. Por outro lado, Satanás e o mundo tentarão de tudo para nos derrubar. E por isso é necessário que tenhamos uma postura de vigia. Satanás, é óbvio, que não quer que sejamos aprovados por Deus. E ele é mestre em natureza humana. Ele conhece todas as nossas fraquezas e todas as nossas fragilidades. E não vai se cansar em oferecer coisas alinhadas à nossa fraqueza, alinhadas à nossa fragilidade, para nos derrubar. Por isso que é necessário adotarmos um comportamento de vigia. Por isso que por duas vezes no texto que nós lemos, Jesus enfatiza, fiquem vigiando. Ou seja, observe, preste atenção, fiquem alerta, identifiquem as armadilhas e fuja. É isso que o Senhor Jesus espera de nós. Porque se nós não adotarmos uma postura de vigia, nós teremos dificuldades de perseverar até o fim. E se nós não conseguirmos perseverar até o fim, como diz o ditado popular, nós vamos remar, ou nadar, e morrer na praia. E como nós estamos falando sobre dilúvio, literalmente falando, morrer afogado. Então, é necessário que, no momento em que Jesus voltar, ou no momento em que Jesus nos chamar desta terra, ele nos encontre perseverando. Por isso que eu disse para vocês há pouco, que é decisão, né? É uma condição que eu preciso me posicionar dia após dia, momento após momento, situação após situação. Porque as oportunidades que Satanás vai colocar diante do nosso caminho para nos tirar, né, dele, não faltarão. E aí, se ele nos pegar distraídos, nós cairemos. Então, a postura, a atitude que o Senhor Jesus nos orienta é vigia. Fiquem vigiando, né? Nas versões da Bíblia, antigas da Bíblia, usam o termo atalaia, né? Que eram aqueles soldados que ficavam sobre a torre, né? Nas muralhas, para que eles tivessem uma visão mais ampla, né? Eles conseguiam ver de longe. Ou seja, nós precisamos não só nos policiarmos, mas precisamos desenvolver a capacidade para olhar e para enxergar longe essas armadilhas. Terceiro ponto, assim como Noé, criamos nas coisas que estão por vir. Na primeira parte do versículo 7 de Hebreus 11, diz o seguinte, foi pela fé que Noé ouviu os avisos de Deus sobre as coisas que iam acontecer e que não podiam ser vistas. Quando, né, ele diz que foi pela fé, né, que Noé ouviu, né, significa que Noé, quando recebeu essa palavra da parte de Deus, ele acreditou e reconheceu como algo real e verdadeiro. Ele não ficou pensando, ah, mas será? Dilúvio? Nunca choveu. Barco, desse tamanho, eu estou a milhares de quilômetros do mar. Ele não ficou pensando. Além dele ter tido essa instrução, né, de fazer algo que parecia ilógico, parecia absurdo para o contexto que ele vivia, o motivo pelo qual ele deveria fazer esse barco era mais difícil ainda de compreender. Porque ele conhecia Deus, ele sabia que Deus era um Deus bondoso, um Deus amoroso, e Deus veio com uma palavra dura. Uma palavra praticamente contrária àquilo que ele conhecia de Deus. Por isso que o texto de Hebreus diz que ele ouviu pela fé. Ele não questionou Deus, ele não duvidou, ele não ficou argumentando com Deus, ele recebeu e se submeteu. O que que Noé ouviu? Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e destruirei também a terra, pois está cheia de violência. Vou mandar um dilúvio para cobrir a terra a fim de destruir tudo o que tem vida, tudo o que há na terra morrerá. O versículo 13 e o versículo 17 de Gênesis 6. Então essa é a mensagem que Deus deu a Noé, de que iria destruir, que iria exterminar os seres humanos por meio de um dilúvio. Para Noé, já deveria ser difícil acreditar que Deus destruiria a humanidade. Por meio de um dilúvio, e salvaria ele, sua família e os animais dentro de um barco. Imagine Noé ouvindo na época dele, com aquele cenário que ele vivia praticamente de deserto, um dilúvio que inundaria tudo e destruiria tudo. Mas ele não questionou Deus. Deus tem trazido mensagens semelhantes para a igreja. Os avisos que Deus deu a Noé eram de condenação e destruição de toda a humanidade. Deus tem dado esses avisos novamente para a humanidade. E a exemplo de Noé, devemos crer neles como algo real e verdadeiro, e não tratá-los com indiferença e desdém, acreditando que esses avisos não são para o nosso tempo. Então, na verdade, apesar de Deus estar avisando que essas coisas acontecerão, e isso está registrado na Bíblia, a igreja tem a Bíblia na mão, a igreja estuda a Bíblia, mas a igreja tem tratado desses acontecimentos futuros com indiferença e com desdém. Para que que eu vou me preocupar com algo que vai acontecer? Eu quero ter uma vida boa agora. Talvez Deus vai destruir tudo, talvez Jesus vai voltar em muitas gerações para frente, então deixa que eles se virem lá naquela época, que isso acontecer. É mais ou menos a postura que a igreja tem adotado. As pessoas, elas não estão se preparando para ir para o céu. As pessoas não querem se preparar para ir para o céu. Como as pessoas no tempo de Noé não quiseram se preparar para entrar na arca. Mas olhavam para a arca e riam e zombavam de Noé que estava, e da sua família que estavam construindo. O mundo olha para a igreja e não quer entrar na igreja. E ri e zomba da igreja, do povo que está edificando a igreja verdadeira. E aí, quando eu falo de o mundo olha para a igreja verdadeira e zomba, eu também estou incluindo outras instituições religiosas que se definem como igreja. Porque as igrejas falsas, as igrejas de Laodiceia, zombam da igreja verdadeira. Zombam dos cristãos verdadeiros. Porque ela, a exemplo do povo do período de Noé, não querem entrar na arca. Não querem ir para o céu. Acreditando, tem líderes religiosos famosos aí, que eu não vou falar o nome, que chega a dizer que deu numa entrevista de televisão dizendo que, para ele, o apocalipse é uma utopia. Ou seja, ele não crê, literalmente falando, ele não crê nesses acontecimentos. E o que ele está ensinando para as pessoas da igreja dele? As pessoas que seguem este homem, ou estes homens, elas não seguem para ir para o céu. Ou seguem para ter um carro novo, uma casa nova, um emprego novo. Mas se nós lembrarmos, o primeiro versículo que nós lemos, dizia que era esse o comportamento do tempo de Noé. E este foi o cenário para o dilúvio, logo este é o cenário também para a volta de Cristo. Então a igreja verdadeira não pode ser pega de surpresa com esse tipo de comportamento, não pode se assustar com esse comportamento, porque é o cumprimento da palavra de Deus. Por outro lado, a igreja verdadeira, por saber que a palavra de Deus está se cumprindo e que o fim se aproxima, tem que se esforçar para viver como Noé. Porque senão, fecha-se a porta e ela fica do lado de fora. Mateus 24, versículos 32, 33, 35 e 36, diz o seguinte. Jesus disse ainda, aprendam a lição que a figueira ensina. Quando os seus ramos ficarem verdes e as folhas começarem a brotar, vocês sabem que está chegando o verão. Então, ele citou esse exemplo para uma pessoa que entendia bem, né, a questão da figueira. Ou seja, aquelas pessoas conheciam a planta, entendiam que a folhagem da planta era sinônimo de que o verão se aproximava. Assim também, quando virem acontecer essas coisas, fiquem sabendo que o tempo está perto. O tempo está perto, pronto para começar. O céu e a terra desaparecerão e as minhas palavras ficarão para sempre. Quando ele fala assim, quando virem essas coisas acontecer, fiquem sabendo que o tempo está perto. Que coisas essas que ele está falando? Daqui eu acabei de falar para vocês. A indiferença, a multiplicação da maldade, a fé se esfriando. São essas coisas. Então Jesus até aqui está dizendo, olha, aprenda a observar os sinais. Não deixe, não toquem a sua vida no automático, não coloquem a sua vida no automático, mas fique prestando atenção nos sinais. Quando ele usa o exemplo da figueira, ele está falando, olha, se você fosse um agricultor, você estaria percebendo, procurando entender os sinais dos tempos para você saber a época da plantio, a época da colheita. Então, assim como um agricultor tem que fazer isso, a igreja precisa fazer isso. A igreja precisa aprender a ensinar, a observar os sinais que o tempo está trazendo. Porque a igreja precisa se preparar, a igreja precisa se posicionar para esse tempo. Continuando, Jesus continuou dizendo, mas ninguém sabe nem o dia nem a hora em que tudo isso vai acontecer. Nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai. E aí ele reforça dizendo, bom, como nós não sabemos a hora, mas nós temos a capacidade de aprender a reconhecer os sinais, então que reconheçamos os sinais e nos preparemos. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos reconhecer os sinais que estão em todos os lugares à nossa volta para identificar o momento e nos prepararmos para ele. Quando, né, se fala, né, dos fins dos tempos, as pessoas lembram do arrebatamento, lembram do anticristo, lembram da marca da besta, lembram das destruições, né, da água, da terra, etc. Mas quando as pessoas elas olham para esses acontecimentos, esses acontecimentos não diz respeito para a igreja. A igreja não vai vivenciá-los. Então, a igreja, ela se interessa muito mais por uma coisa do qual ela não vai fazer parte e esquece de observar os sinais que o mundo está dando de um período que ela vai fazer parte, que é o princípio das dores. E é nesse período que vai ser o divisor de águas, que é onde vai ser a separação da igreja que vai ser aprovada e da igreja que vai ser reprovada. Então o Senhor Jesus está dizendo, eu não sei, vocês não sabem quando vai acontecer, mas vocês sabem reconhecer os sinais. Então, se esforce para identificá-los e se prepare. Quatro. Construamos a igreja assim como Noé construiu a arca. Como Deus trouxe para Noé os sinais de que o fim se aproximava e deu uma instrução para Noé, construa a arca. O Senhor Jesus trouxe para nós a instrução de que o fim se aproxima e nos deu a missão, construam, edifiquem a minha igreja. Hebreus 11, versículos, parte B do versículo 7, diz o seguinte: Noé obedeceu a Deus e construiu uma barca em que ele e sua família foram salvas. Então, esse texto deixa bem claro que Noé e sua família foram salvos porque obedeceram fielmente às instruções de Deus e cumpriram a missão que lhes foi confiada, que era construir a barca. Antes de eu continuar, eu quero deixar bem claro uma coisa para vocês, o seguinte. A família de Noé não foi salva por causa de Noé. A família de Noé foi salva porque eles também viviam em comunhão com Deus, eles também foram obedientes a Deus, eles também fizeram o que era correto e também construíram a arca junto com Noé. A família de Noé não foi salva de tabela porque Noé foi salvo. E Deus falou, não, preciso começar o mundo de novo, então eu vou salvar todo mundo. Não. Eles suportaram o sofrimento, eles suportaram a perseguição, eles suportaram tudo como Noé suportou. Obedeceram a Deus como Noé obedeceu, construíram a arca como Noé construiu. Então, eles, quando a Bíblia fala que eles foram salvos porque eles também creram, eles também obedeceram, eles também se submeteram. A exemplo de Noé, nós só seremos salvos se obedecermos a Deus e cumprirmos a missão que nos foi dada, que é de construir a sua igreja. E como eu disse há pouco, é individual. Cada um de nós temos que pegar as ferramentas que Deus nos dá e construir a nossa parte da igreja. Edificarmos a porção que nos cabe da igreja. Noé e sua família viviam em comunhão com Deus, não é verdade? Como o texto diz. Noé e sua família eram pessoas direitas, obedientes a Deus. Mas, sem a arca, eles morreriam afogados. Então, mesmo sendo pessoas aprovadas por Deus, se eles não cumprissem a missão deles, eles morreriam afogados. Não basta apenas eu ser uma pessoa, entre aspas, direita, que faço tudo certo, que leio a Bíblia, que sirvo no ministério, que venho na igreja. Se eu não edificar a igreja, eu morrerei afogado. Se eu não cumprir a minha missão, junto com outros irmãos, em colaboração aos outros irmãos, eu morrerei afogado. A condição de aprovação de Noé habilitou Noé a construir a arca. A condição de aprovação da minha vida e da sua vida nos habilita a fazermos a obra de Deus. Mas quando chegar no último dia, quando chegou no último dia para Noé e sua família, a arca está pronta. Quando chegar no nosso último dia, será que o nosso trabalho estará pronto? Se não, ficaremos do lado de fora. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, diz o seguinte: estes eram os espíritos daqueles que não tinham obedecido a Deus. Esses espíritos que o apóstolo Pedro está falando, eram os espíritos que estavam no abismo. E aí o apóstolo Pedro estava explicando que esses espíritos não tinham obedecido a Deus. Mas não vou focar neles. Não tinham obedecido a Deus quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a barca. As poucas pessoas que estavam nela, 8 ao todo, foram salvos pela água. Todos nós conhecemos a história. Nós sabemos que entre o momento em que Deus chamou Noé até o momento em que ele fechou a porta da arca, ali foi um período de mais ou menos 120 anos. No entanto, existe um motivo pelo qual levou todo esse tempo. Quando nós olhamos para esse verso aqui do apóstolo Pedro, nós entendemos o motivo. Olha lá. Quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé esperava, estava construindo a barca. Então, esse período de 120 anos representa o quê? Um período onde Deus foi paciente com a humanidade. Representa também um período onde Deus deu a oportunidade de conhecer a sua palavra por intermédio da pregação de Noé. Noé não só construiu a barca, Noé pregou, Noé e sua família pregaram por 120 anos. Então, quando nós observamos isso, nós entendemos o quanto Deus é paciente e misericordioso. Porque ele teve 120 anos de paciência, 120 anos de misericórdia, dando oportunidade para as pessoas se aceitarem a sua palavra por meio da pregação de uma família. A igreja do Senhor está sendo construída há mais de 2000 anos. Mas o motivo pelo qual está levando todo esse tempo é a paciência de Deus com a humanidade e a oportunidade que Ele está dando para que todos ouçam a sua mensagem por meio da pregação da igreja verdadeira. Então, assim como Deus esperou 120 anos para fechar a porta da arca, dando oportunidade durante esses 120 anos para as pessoas ouvirem a mensagem de Deus, o mesmo acontece no período da construção da sua igreja. A igreja do Senhor está sendo edificada há mais de 2000 anos. É muito tempo. Mas olha o tamanho da misericórdia de Deus. Por mais de 2000 anos, Deus tem dado a oportunidade para o mundo ouvir a pregação do verdadeiro evangelho. Por mais de 2000 anos, Deus tem dado a oportunidade do mundo se arrepender, mudar de vida e se voltar a Ele. Assim, como Noé não precisava ter levado 120 anos para construir a arca, a igreja não precisava levar todo esse tempo para ser edificada. Mas esses anos todos de intervalo, de processo de construção, de processo de edificação, tanto da arca quanto da igreja, é a misericórdia de Deus se estendendo ao mundo. É a oportunidade que Deus está dando ao mundo. E quando eu digo misericórdia de Deus estendendo ao mundo, eu não estou falando só das pessoas que estão fora da igreja. Eu também estou falando das pessoas dentro da igreja. Porque tem muitas pessoas que estão dentro da igreja com o espírito do mundo. Então essas pessoas, mesmo dentro da igreja, precisam ser salvas e oportunidade a elas está sendo dada. O resultado da pregação de Noé, no tempo de construção da barca, foi a salvação de apenas 8 pessoas e a oportunidade de construírem um mundo novo. Nós não sabemos numericamente a quantidade de pessoas que serão salvas como resultado da pregação dos cristãos verdadeiros no tempo de construção da igreja. Mas sabemos que será muito pouco se comparado toda a humanidade. E esses poucos terão a oportunidade de viverem em um mundo novo. Então, a Bíblia nos diz lá em Mateus 22:14 que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Significa então que, a exemplo do que aconteceu no tempo de Noé, que pregou a todos, 8 pessoas foram na arca. A igreja está tendo a oportunidade de pregar para o mundo inteiro, mas mesmo o mundo todo ouvindo, pouco, uma porcentagem muito pequena, terá de fato a oportunidade de ser então convocada para o arrebatamento. No livro de Judas, do versículo 17 ao 23, nós lemos o seguinte: mas vocês, meus amigos, lembrem do que foi profetizado pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles disseram a vocês: quando chegarem os últimos tempos, aparecerão pessoas que vão zombar de vocês, pessoas que não querem saber de Deus e seguem os seus próprios desejos. São essas as pessoas que causam divisões, pois são dominadas pelos seus desejos naturais e não têm o Espírito de Deus. Então, esse é um tipo de sofrimento que a igreja verdadeira passa. A igreja verdadeira, ela anuncia a verdade de Cristo ao mundo, e ela recebe em troca o quê? Zombaria, perseguição. Não foi diferente do que Noé e sua família enfrentou. Noé e sua família também sofreram zombarias e perseguição. Mas, a exemplo de Noé e sua família, nós precisamos entender que a zombaria e a perseguição faz parte do processo, porque como Judas disse, já foi profetizado pelos apóstolos. Então se já foi profetizado, está lá registrado na Bíblia, se a igreja verdadeira estuda a Bíblia, ela tem que estar preparada para zombaria e perseguição. Nós precisamos entender que isso faz parte do processo. Mas, por outro lado, a zombaria e a perseguição não pode ser usado como desculpa para não fazermos o que precisamos fazer. Porque isso não foi um impedimento para Noé. E ele construiu a arca. Isso não pode ser um impedimento para a igreja. Mas nós precisamos edificá-la. Olha o que Judas diz na sequência, a partir do verso 20. Porém, vocês, meus amigos, continuem a progredir na sua fé, que é a fé mais sagrada que existe. Ou seja, primeiro ele lista o tipo de perseguição que sofremos. Só que ele acrescenta, porém, continuem. Como eu disse para vocês, então as nossas lutas, os nossos sofrimentos, as perseguições que enfrentamos, não podem ser usados como justificativa para pararmos. Mas precisamos seguir o exemplo de Noé e o conselho de Judas, continuar a progredir na fé. E aí, ele descreve um processo de edificação do corpo de Cristo. Orem guiados pelo Espírito Santo, continuem vivendo no amor de Deus, esperando que o nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia, dê a vida eterna. Tenha misericórdia dos que têm dúvidas, salvem os outros tirando do fogo e para com os outros mostrem misericórdia com medo, odiando até as roupas deles manchadas pelos desejos pecaminosos. Ou seja, nós temos que ter misericórdia com todos, porém, não aprovar os seus hábitos. Esse é o processo de edificação da igreja. Isso é a edificação da igreja. Se essa é a minha missão individual como cristão, esse deve ser o meu comportamento. Esse deve ser o comportamento coletivo da igreja. Com I maiúsculo. Esse é o comportamento daqueles que têm a oportunidade de entrar na arca. Era o comportamento de Noé e da sua família. Esse deve ser o comportamento da igreja que terá a oportunidade de ser levada ao céu. Por fim, nos esforcemos para salvar alguns, assim como Noé salvou a sua família. Na parte C do versículo 7 de Hebreus 11, diz o seguinte: assim, Noé condenou o mundo e recebeu de Deus a aprovação que vem por meio da fé. Quando nós olhamos para a história de Noé, se nós não prestarmos muita atenção nos detalhes, nós podemos concluir que Noé foi um cara muito bem sucedido na missão de construir a arca. Mas também podemos concluir que ele não foi bem sucedido na missão de pregar a palavra de Deus para o mundo. Porque ninguém, além da sua família, foi salvo. Eu disse, se nós não prestarmos atenção nos detalhes. Mas quando nós olhamos os detalhes dentro do contexto, nós temos a capacidade de compreender que Deus já sabia que as pessoas não iriam aceitar a mensagem de Noé. No entanto, e Noé pregou para essas pessoas, para que essas pessoas tivessem a oportunidade de ouvir a mensagem e de conscientemente rejeitá-la. Para que o julgamento que viria por intermédio da arca fosse um julgamento justo. Deus não é injusto. Deus não vai condenar alguém sem ter dado a ele a oportunidade de se arrepender. E foi isso que ele fez por meio da pregação de Noé e de sua família. Então, mesmo que somente Noé e sua família tenham entrado na arca, eles foram eficientes na tarefa de pregação do Evangelho, da pregação da palavra de Deus. Por quê? Porque por intermédio da recusa que o mundo deu à pregação que eles faziam, o mundo pôde ser condenado, justamente. Observemos 2 Pedro capítulo 2, versículo 5, que diz o seguinte: Deus não deixou escapar o mundo antigo, mas trouxe o dilúvio sobre o mundo dos que não queriam saber de Deus. Observe, não queriam saber de Deus. Para Deus afirmar que eles não queriam saber dele, é porque ele foi pregado. Ele foi anunciado e as pessoas ouviram e recusaram. A única pessoa que ele salvou foi Noé, que anunciou que todos deveriam obedecer a Deus. Então qual foi a mensagem? Que todos deveriam obedecer a Deus. Ele também salvou mais outras 7 pessoas, que é a esposa de Noé, seus 3 filhos e suas 3 noras. Salvou por quê? Porque eles também anunciaram. Então, o mundo teve a oportunidade de conhecer e recusou. Enquanto a igreja do Senhor está sendo edificada, os cristãos verdadeiros estão anunciando o Evangelho. Porém, somente Deus sabe quem são e quantos são os que vão aceitar. Como ele também sabe quem não vai aceitar. Mesmo sendo a minoria das pessoas que vão aceitar a missão, a missão da igreja será bem sucedida. Pois todos terão tido a oportunidade de ouvir a mensagem e de escolher a fim de que o julgamento divino seja feito a partir daí. Então a igreja está no mundo. Nós não sabemos quem vai ser salvo e quem não vai. Por isso, nossa missão se aplica a todos. Deus está dando oportunidade a todos. E através da sua igreja é que Deus tem acesso a todos. Então nós temos que cumprir essa missão, como Noé cumpriu, com todas as pessoas que Deus colocar no nosso caminho. Algumas pessoas vão aceitar, vão se arrepender, vão mudar de vida e vão se voltar para Deus. Outras não. E essas que não, elas serão julgadas a partir da negação consciente que elas fizeram ao Evangelho. Por isso que a Bíblia, lá em Mateus 24:14, diz que é necessário que a mensagem seja anunciada a toda a criatura e então será o fim. Jesus só voltará depois que o último ser humano teve a oportunidade de ouvir a pregação. Deus só fechou a porta da arca depois que o último ser humano da geração de Noé teve a oportunidade de ouvir sobre Deus. Mas nós sabemos que o resultado foi que eles não aceitaram. O fato, portanto, da igreja ter a oportunidade de pregar ao mundo todo, não significa que o mundo se converterá. Por isso, aquela ideia que gira em torno do meio cristão de que no final do tempo vai haver um avivamento, é porque é feita uma leitura errada a partir desse texto. Porque eles estão associando número de pessoas que receberam a pregação com o número de pessoas convertidas. E sendo que nós sabemos que o número de pessoas dentro de uma igreja não necessariamente significa o número de pessoas convertidas. Muito menos o número de pessoas que a pregação foi anunciada. Mas nós temos que fazer um esforço maior do que nós podemos para dar a oportunidade para as pessoas ouvirem acerca do Evangelho. No entanto, como nós vimos na vida de Noé não era só a pregação. Não era só a palavra. O mundo em volta de Noé teve a oportunidade de perceber que Noé vivia em conformidade ao que ele pregava. Então, nós vamos usar as palavras para falar do amor de Deus para as pessoas. Mas, será que as pessoas conseguirão ver em nossas vidas aquilo que nós estamos anunciando com palavras? Será que as pessoas, à nossa volta, vão reconhecer que nós somos pessoas direitas, que nós somos pessoas obedientes a Deus e que nós temos uma vida de comunhão a Deus como as pessoas reconheceram em Noé? E por isso que elas foram condenadas, porque elas reconheceram isso em Noé? O mundo será condenado pela igreja, porque o mundo vai reconhecer isso na igreja. E será que eu vou fazer parte dessa igreja? Jesus, assim como ele veio e retirou e salvou a arca, ele virá e salvará a sua igreja. Ele não virá salvar instituições religiosas. Ele não virá salvar pessoas que frequentam templos. Ele virá salvar aqueles que foram trabalhadores, que colaboraram com a edificação da igreja e pregaram o evangelho, como aconteceu com Noé e sua família. Portanto, Jesus não vai nos levar para o céu porque ele só, simplesmente gosta da gente. Ele vai nos levar para o céu porque nós fomos úteis. Na edificação da igreja, nós somos úteis na pregação do evangelho e por causa disso, nós condenamos o mundo. Mateus 24, 39 diz o seguinte: porém não sabiam o que estava acontecendo, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Quando Jesus diz que eles não sabiam o que estava acontecendo, na verdade eles sabiam, porque Noé tinha pregado. Mas o que ele quis dizer? Que apesar de Noé ter pregado, eles não deram ouvidos. E por não terem dado ouvidos, não se prepararam para o dilúvio. Logo, morreram. Nós estamos sendo alertados pelo Senhor Jesus. E nós precisamos escolher dar ouvidos a esse alerta ou não. Será que nós vamos ser indiferentes como a igreja de Laodiceia e colocar Jesus para o lado de fora da porta da nossa igreja? Ou será que nós vamos agir como Noé agiu, que tornou Jesus a porta da sua arca? Será que nós vamos agir como Noé, tornando, portanto, Jesus a porta da igreja verdadeira, do qual fazemos parte? O mundo está vivendo na indiferença. Ele não está tomando conhecimento das coisas que estão acontecendo. Ou seja, por mais que esteja sendo anunciado, eles não estão dando ouvidos. Ignora completamente a mensagem do evangelho e será surpreendido com a volta de Jesus. E, para tristeza nossa, muita gente dentro de igreja vai ser surpreendido com a volta de Jesus. Porque não estão se preparando para ir para o céu. Estão buscando um carro novo, uma casa nova, um emprego novo. buscando um bem-estar, uma qualidade de vida na terra. Terra essa que nós já lemos o versículo aqui, que Deus vai destruir. Ele, diferente do tempo do dilúvio, onde ele destruiu tudo que havia e usou a própria terra, agora ele não vai mais usar esta terra. João nos ensina que ele viu um novo céu e uma nova terra. Então, literalmente falando, nada que existe neste mundo sobreviverá. Vai ser tudo destruído. Como também nada que existe neste mundo vai ser necessário neste novo céu e nesta nova terra. E por que então a igreja está perdendo tempo buscando coisas que não vai ser útil lá? Porém, a igreja verdadeira não será surpreendida, pois ela tem trabalhado duro para edificação e pregação do evangelho, na esperança de se encontrar com Cristo Jesus no céu. 1 Tessalonicenses capítulo 4 diz que Jesus vai nos reunir no céu. Ele virá como relâmpago sobre uma nuvem e vai reunir a sua igreja lá. Eu quero estar lá. Você quer estar? Se nós queremos estar lá, então nós temos que ser como Noé. Portanto, tenhamos uma vida de intimidade e comunhão com Deus, a fim de vivermos de acordo com seus princípios e cumpramos com excelência a missão que nos foi confiada, para que tenhamos a oportunidade de sermos retirados desse mundo e vivermos com Ele na eternidade. E que Deus nos abençoe.